Boa noite, tudo bem com você? Gente, estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria, a gente se sente em casa mesmo aqui, né? O pastor Gui falou sobre o meu marido no sábado, né? O Geise, que todas as fases da minha vida eu já passei por essa igreja, né? Vim solteira, depois vim casada, depois vim grávida da minha primeira filha, depois eu vim com a minha filhinha recém-nascida para a conferência de mulheres, recém-nascida não, mas bebezinha assim, né, tinha alguns meses, e agora eu tô aqui de novo porque agora eu tô grávida, então eu tenho que vir, entendeu? Vai passando as fases da minha vida, eu tenho que fazer uma parada obrigatória aqui. Então vocês são família pra gente, uma igreja que nós respeitamos, amamos, né, criamos uma amizade. E sou muito grata ao Senhor por estar aqui. E ainda mais sobre esse tema, né, que está sendo tratado. É um tema que eu tenho refletido, pensado muito nos últimos tempos. E quando eu soube, né, que era o tema da conferência, o meu coração ficou bem mexido e com muita expectativa. Eu quero conversar com você hoje uma palavra que eu intitulei como Não Desista da Igreja, por mais imperfeita que ela esteja hoje. Estamos falando sobre igreja. E tem algo, quando a gente fala em igreja, que tem mexido com os meus ouvidos, com o meu coração há algum tempo. Né, vivendo o ministério junto ao meu marido, plantando igreja, nós já estivemos plantando em algumas cidades. E também na clínica, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas feridas, machucadas no ambiente da igreja. E eu confesso para você que isso tem gerado no meu coração algumas reflexões. Eu não quero entrar aqui nas causas, né? Se erraram com essas pessoas, se essas pessoas erraram ou encontrar culpados, ou muito menos bater na santa igreja, não é isso que eu quero fazer. Mas eu queria que a gente parasse, já que estamos falando desse assunto, para fazer uma reflexão honesta e bíblica acerca de uma realidade. Pessoas que se sentem feridas quando a palavra igreja é dita. Quantos aqui já se sentiram amados, fortalecidos, abençoados através de uma igreja? Levanta sua mão. Eu estou com a minha mão bem levantada aqui. Mas quantos aqui já passaram ou ouviram falar de relatos de pessoas com questões com a igreja, no sentido de já terem se sentido feridas, machucadas, decepcionadas em alguma medida? Você já ouviu falar de algum caso assim? O que me move a falar sobre isso é observar algo minimamente intrigante. É uma coisa que o Eric Johnson, que é um psicólogo e teólogo, ele chama no seu livro Aconselhamento Cristão de o grande paradoxo. Essa é uma palavra importante para a gente agora. O grande paradoxo. Porque vamos lá. De um lado, a igreja é... De um lado não, de todos os lados, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o povo de Deus, é como Deus se manifesta na terra hoje. É o lugar, o ambiente que Deus escolheu para promover cura, florescimento humano, transformação. Amigo que me levou para o aeroporto errado. Tudo bem, amigo? Você está bem? Em 2018 eu vim nessa igreja aqui. Abre parênteses. Eu queria muito ouvir o preletor da outra noite, que eu acho que era o Davi Lago. E eu fiz uma oração assim, Senhor, queria muito ouvir, mas não ia dar tempo, porque eu já ia embora no outro dia. Mas Deus usou esse servo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse servo? Porque ele me levou no aeroporto errado, eu perdi o voo. E eu ouvi o Davi Lago pregando, amigo, sou muito grata pela sua vida. Se isso era um trauma, tá ressignificado hoje. Amém? Então tá bom. Só o meu momento de honra aqui. Deus te usou. Deus usa os nossos erros, né? Muito bem. Tá, volta pra cá. Vocês estavam tão concentrados. Então, a igreja é pra ser esse ambiente de transformação, de correção, de sermos moldados. Não é a igreja para ser um lugar de perdão, de consolo, de ensino, de hospitalidade, de amor fraternal, onde nós amamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, nos sujeitamos uns aos outros, levamos os fardos uns dos outros, não mordemos uns aos outros. Até isso tem na Bíblia. Mas corta para relatos e mais relatos de pessoas que dentro da igreja talvez viveram situações de ver suas dores minimizadas, se sentirem traídas, machucadas. O Eric Johnson, também nesse mesmo livro que eu citei, ele diz que apesar da igreja ser projetada para ser esse lugar, na prática, muitos consideram a sua igreja local não sendo um lugar de cura e florescimento. O Larry Crabb, que escreve um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, você já leu esse livro? Leia esse livro é uma bênção. E ele fala muito sobre isso que nós estamos conversando. Ele diz, quando você se tornou cristão, arrumou as malas para ir para Bermudas, mas o seu avião aterrissou na Islândia. Contextualizando, você arrumou as malas para ir para as praias de Copacabana. Você parou lá numa favela no meio do tiroteio. Briga e guerra e escândalo. Eu confesso que eu passei por essa experiência, porque eu não nasci em berço cristão. Pelo contrário, gente, eu com 15 anos tinha um blog para falar mal da igreja. Eu tinha muito preconceito e avesso assim, à fé cristã. E aos 17 anos o Senhor me alcançou e eu lembro que eu idealizei uma expectativa sobre a igreja. Lá todo mundo é crente, né? Então assim, todo mundo vai ser generoso, todo mundo vai ser amável, todo mundo vai me entender. E naturalmente, com o tempo, eu comecei a ver que tinha gente problemática como eu, pecadora como eu, e muitos conflitos, e fofocas, e problemas, e guerras. E isso pode se tornar frustrante se a gente não tem um entendimento e uma expectativa alinhada com o que é a igreja nessa janela de tempo que nós estamos como humanidade. Você achou que ia encontrar pessoas perfeitas, mas encontrou pessoas imaturas. Você achou que ia encontrar pessoas que iam sempre te entender, mas talvez muitas vezes se sentiu julgado. Você achou que nunca ia se sentir sozinho dentro da igreja. Mas às vezes mesmo rodeado de gente, você experimentou solidão. Que paradoxo é esse? Que contradição é essa? O que acontece num lugar que é projetado por Deus para ser um lugar de cura, na prática, carregar tantos ruídos? Eu acho que nós precisamos conversar sobre isso e encarar com honestidade e sabedoria. O meu objetivo com essa palavra aqui é que nós tenhamos uma expectativa equilibrada do que é viver igreja nessa terra, nesse tempo, enquanto Jesus ainda não voltou, para que visualizar as imperfeições da igreja não sufoque o nosso amor pela santa e amada igreja de Cristo. Amém? Posso orar por você? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e eu peço que de uma maneira bem especial o Senhor me use como tua serva e aplique essa mensagem, essa reflexão ao coração e à realidade de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, eu acho legal a gente conversar um pouco sobre o conceito de igreja para introduzir aqui a nossa conversa. Tem um livro muito legal que, se você quiser se aprofundar sobre o tema, chama Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. E esse livro produziu uma série, que são vários livros pequenininhos, se encontra na Amazon, sobre vários temas importantes, membresia, evangelização, discipulado e assim por diante. Tem um livro bem pequenininho, você lê rapidinho, ele é azulzinho, chama Membresia, que o autor traz algumas definições do que não é igreja, e eu trouxe aqui pra gente. A igreja não é um clube. Amém, irmãos? A igreja não é um bloco. A igreja não é uma organização voluntária qualquer em que a adesão é opcional. Então, assim, eu estou vivendo a minha vida, mas ouvi falar que o preletor X vai estar lá em tal dia, então eu vou lá ouvir uma boa palestra. e me arrepiar com alguns louvores. Isso não é igreja. A igreja não é um grupo amigável somente de pessoas que compartilham de interesses em questões religiosas. Uma definição bem clara para a gente, eu tirei lá da teologia sistemática do N. Gruden. Ele fala assim: a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então, todos os verdadeiramente salvos do Antigo e do Novo Testamento, junto a esse povo todo, isso é a igreja. E quando nós falamos de igreja, a gente precisa fazer uma diferenciação importante, porque existe a igreja com A, o artigo A, e o I maiúsculo, e a igreja com o A, artigo, e o I minúsculo. Existe a igreja invisível. E existem as igrejas que nós visualizamos aqui, as igrejas locais. A igreja invisível é como Deus vê a sua igreja. Nós não temos como julgar corações, nós não temos como passar aqui um raio-x e detectar quem é verdadeiramente crente. A gente não tem como separar a olhos humanos o joio do trigo. Que a gente sabe que na igreja tem muita gente que não é crente, você sabe disso, né? Usa roupa de crente, camiseta de crente, canta música de crente, mas não nasceu de novo. Aliás, muitas vezes nós estamos tratando como vivos pessoas que ainda estão mortas nos seus delitos e pecados. Muitas vezes nós estamos exigindo comportamento cristão de uma pessoa que não nasceu de novo. Então a igreja invisível é como Deus vê. Nós não podemos ver o coração das pessoas, mas 2 Timóteo 2,19 diz que o Senhor conhece quem lhe pertence. E a igreja visível é o que os nossos olhos veem, é como os cristãos a veem na terra. Quando Paulo escreve suas cartas, por exemplo, ele escreve para a igreja visível, né? A igreja que se reunia em Éfeso, a igreja que se reunia em Corinto e assim por diante. Quando a Bíblia fala sobre igreja, ela usa muitas metáforas. Família de Deus, noiva de Cristo, corpo de Cristo, um povo, um edifício, um grupo de sacerdotes, uma lavoura, rebanho, nação santa. E é muito interessante que parece que o Senhor, na sua soberania, para deixar mais didático e claro para a gente a riqueza do que é a igreja, inspirou homens a escreverem todas essas metáforas, porque cada uma delas tenta abrir os nossos olhos para entender mais da riqueza do que é a igreja. Porque, sendo bem sincera com vocês, estudando um pouquinho mais desse assunto, eu mesma percebi que eu tenho uma visão muito diminuída e pequena do que realmente a igreja é. A igreja, gente, não é qualquer coisa para a gente. A igreja não é uma invenção humana, uma criação nossa. A igreja é uma estratégia divina. A igreja não é qualquer coadjuvante na fé cristã, ela está no âmago da nossa fé. Sei que você já ouviu isso milhares de vezes, mas pensa nisso. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus tem um corpo místico na terra. Efésios 3:10 diz: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Veja, Deus se manifesta na terra hoje através da igreja. É por meio da igreja que ele revela a sua sabedoria. A igreja ainda é o método de Deus, a estratégia de Deus. Se você for pensar de Gênesis até o Calvário, tudo que Deus fez foi através da pessoa de Cristo. E a partir da ascensão, tudo que Deus faz na terra é através do corpo de Cristo. A igreja. É por meio da igreja que o Senhor fala, se revela, se move nessa terra. Aliás, Deus usa vários elementos didáticos para abrir os nossos olhos para a realidade da igreja, como, por exemplo, o próprio casamento. né, o casamento de um homem e de uma mulher, ilustra o grande casamento da noiva com o noivo. O fato da gente ter um irmão de sangue, que a gente briga, puxa o cabelo, também é um elemento didático que o Senhor usa, porque no fim das contas nós nos tornamos na fé cristã uma grande família. E a gente precisa aturar os nossos irmãos. Mateus 16, 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo está empenhado pessoalmente na edificação da sua igreja. Ah, o que Jesus está fazendo agora? Ele está edificando a sua igreja. E nós fazemos parte dela. Ele está moldando, Ele está transformando, Ele está santificando a sua santa e amada igreja. Eu fui muito marcada ontem quando o pastor que estava pregando ontem falou que às vezes a gente fica tão desanimado, né, quando vê tantos escândalos vindo à tona, assim, de pastores caindo ou escândalos, né? E ele falou: de um lado a gente fica triste, mas de outro lado, Deus está limpando a igreja. Isso me encheu de tanto temor. Jesus, Ele não está desconcentrado no que está acontecendo nas igrejas locais. Ele é o cabeça da igreja e Ele está governando sobre toda a liderança, sobre todas as suas ovelhas, sobre todo o seu rebanho. Por isso, meus amigos, os nossos olhos precisam brilhar quando a gente fala da igreja. A igreja não é qualquer coisa para a gente. Jesus foi ferido por pessoas, mas os seus olhos nunca pararam de brilhar, de queimar de amor pela igreja. Efésios diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O Senhor quer nos ensinar a amar a igreja, apesar das suas imperfeições nessa terra. Como é que está o seu amor pela igreja hoje? Ah, eu amo muito Jesus, mas e o corpo dele? O que vem ao seu coração quando você ouve a palavra igreja? Talvez tenha corações aqui que têm marcas. Talvez que tenha sido tomado por amarguras, desconfianças. E eu creio que o Senhor quer sondar os nossos corações e nos ajudar a estarmos bem resolvidos com aquela que é a menina dos seus olhos. Viver igreja, então, é inevitável para um cristão. Está claro isso para a gente? Mas não quer dizer que não tenha riscos. E aqui eu separei um pouco de algumas belezas e alguns perigos de viver igreja. Vamos começar pela parte boa? Começar pelas belezas. Nós somos seres relacionais. A psicologia fala isso, a ciência fala isso, nós somos seres sociais. Mas há muito tempo antes, a fé cristã já dizia isso. Aliás, nós servimos um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E antes de nos criar, Ele já vivia uma relação entre as pessoas da Trindade de amor e comunhão. Você não acha que Deus estava carente aí e precisou nos criar? Ele se bastava, já vivia a dança da Trindade, uma relação de amor plena entre as pessoas da Trindade. E aí Ele nos cria a sua imagem e semelhança e nos faz, assim como Ele, relacionais. Deus, ao criar o homem, lembra quando Ele cria Adão? O que Ele fala? Não é bom que o homem esteja só. Claro que especificamente esse texto se refere ao fato de que Adão precisava de uma esposa, mas se você fizer uma análise mais ampla do texto, vai ver que na verdade também indica que não é bom que o ser humano caminhe sozinho. O Derek Kidner, comentando esse texto, ele diz que essa afirmação acentua o fato de o homem ser um ser social, criado para comunhão e que não viverá plenamente enquanto não amar. Então, a necessidade de relacionamentos é inerente à experiência humana. Um bebê já nasce da mãe. E nos primeiros tempos de vida, ele vive uma dependência absoluta. Ele precisa do cheiro da mãe, do toque da mãe, do leite da mãe, do colo da mãe, do sustento da mãe, do afeto da mãe. Nós somos esses seres que precisam uns dos outros. Você precisa dessa pessoa que está aí junto com você. Talvez não é necessariamente dessa, mas de alguém você precisa. Deus chama o seu povo para viver junto e misturado, em comunidade. Ah, mas isso tem lá no mundo também. Olha, às vezes não é comunidade o que o pessoal está vendo lá no carnaval, um grudado no outro, sentindo o suor do outro. Mas o tipo de relação que o Senhor nos chama para viver em igreja não é líquida, como Bauman fala, né? Que escorre pelo vão dos dedos. Não é só social, só comer uma pizza. Não é superficial. Deus nos chama, gente, para se misturar. Por isso que dá briga. E tem que pedir perdão. E é bom que dá briga, porque às vezes você nunca dá briga. É porque não está tendo relação, né? Vocês já brigaram com alguém aqui da igreja? Já deu alguma treta, algum conflito? Na minha casa dá muito conflito. Eu com meu marido, dá umas tretas, porque tem intimidade, tem relação. Ele me conhece, eu conheço ele. Não é igual o motorista do Uber, que eu só digo oi e saio. Nós somos encorajados pela palavra de Deus a viver muitos mandamentos recíprocos. A vida em igreja é para ser vivida junta e misturada. Quantos jovens hoje, né, gente, vivem cercados de pessoas, mas se sentem sozinhos. Nós vivemos uma geração midiática. Quantos vivem? Tem milhares de seguidores, mas ninguém conhece o que está passando naquele coração. Na igreja a gente é chamado para se misturar, saber o nome, saber quando é o aniversário. Há um convite para a gente fugir desse sistema de relação mundano que é falso. Deixa eu te perguntar, você conhece alguns irmãos da sua igreja? Eu sei que a gente está falando aqui de uma igreja grande, você não vai ter como conhecer e ter relacionamento profundo com todos, mas talvez tenha alguns ali mais próximos. Você conhece a história deles? Você conhece algumas lutas, fraquezas? Um pouquinho, talvez, como foi a infância? Porque não acha que a nossa história, ela fica lá atrás da porta e a gente entra aqui e a gente veste uma capa de espiritual e um personagem cristão que vai performar e levantar as mãos e fechar os olhos? A gente entra aqui, gente, com todos os nossos podres. Eu entrei aqui hoje com toda uma história que eu carrego. Você tem que se deixar de ser conhecido ou você é um personagem aqui? Nós somos inseridos na fé cristã justamente dentro de uma cultura onde qual que é a maior de todas as ordens, gente? Amar e ser amado. Não é nem um convite, né? É uma ordem. Jesus resume a lei dessa forma. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. A gente cai de paraquedas num lugar onde tu é obrigado a amar. Mas graças a Deus que é o Espírito que gera amor uns pelos outros. Ele nos amou primeiro, né? A gente não é tão capaz assim de amar, não. Você sabia, eu estava lendo uma pesquisa esses dias, falando que relacionamentos saudáveis que nós construímos na igreja podem reparar traumas de relações anteriores. Isso é tão real. Muitas vezes nós tivemos marcas muito, muito profundas com aquelas figuras que ocuparam os primeiros lugares de amor na nossa vida. Figura materna, figura paterna, ou quem ocupou esse lugar. E relações em Cristo podem reparar, podem ressignificar experiências traumáticas de toda uma vida. Na psicologia a gente fala muito sobre a rede de apoio, né? O seu impacto como mecanismo de proteção, promoção de resiliência. Gente, que grande rede de apoio é essa? Que não é só terapêutica, é espiritual, tem algo divino. Sabe, aos meus 17 anos, quando o Senhor me alcançou, eu morava sozinha lá em Joinville, minha família morava lá no Rio Grande do Sul. E eu fui com 15 anos morar sozinha lá em Joinville para estudar numa escola de balé, escola Bolshoi. Eu era muito nova, né? e os meus pais não foram irresponsáveis, eles prepararam tudo, cuidaram de tudo, mas na prática eu estava ali vivendo sozinha e Jesus me alcançou nos meus 17 anos. E, gente, eu experimentei na pele o que é ter a igreja como família. Eu lembro de uma vez que eu estava sentada na frente do fogão fazendo um miojo, ardendo em febre, muito mal. E foi o irmão da igreja que me levou no hospital. Era na prática, assim, que eles eram família na minha vida. Minha mãe não estava lá, meu pai não estava lá. Plantando igreja, né, agora, depois de casada, quantas vezes a minha rede de apoio com a minha filha pequena foram as tias da igreja. Aliás, a minha filha agora está numa salinha aqui nessa igreja com uma mulher que eu conheci hoje, mas eu confio nela porque a Raquel confia nela. Eu falei para ela, ela é o meu bem mais precioso. Mas a Raquel confia, então eu estou confiando nela. Mas não confia assim em qualquer doido dos teus filhos, tá, gente? É porque realmente eu confio na Raquel. Só para não ficar... Enfim. Seja bem mãe, sejam bem desesperadas mesmo. Porque o povo é muito doido por aí. Seja bem cuidadosa, né? Fica bem ligada. Não mexe com a minha filha. Volta para cá. Eu vou ler um trechinho de um livro que eu escrevi, que sai ano que vem e vocês têm que comprar. Minha mãe vai comprar, meu pai, meu marido, a minha igreja local e vocês, tá? Vamos garantir essa venda aí. Mas eu quero ler um trechinho que fala justamente sobre isso. Será que nós, cristãos, estamos tão acostumados com isso que chegamos a perder o senso de valorização por tamanha graça? Quando Jesus nos encontra, Ele nos dá uma família. São os irmãos da igreja que muitas vezes se fazem presentes num velório de alguém que perdemos. São os irmãos da igreja a quem recorremos num momento em que precisamos de um conselho de sabedoria ou mesmo ouvidos atentos. São os irmãos da igreja que estabelecem conosco uma relação de serviço mútuo, a quem podemos recorrer para pedir ajuda e também estender a mão para servir. São os irmãos da igreja que se tornam as boas companhias, que certamente influenciam nossos comportamentos e decisões. São os irmãos da igreja que preenchem de maneira saudável a agenda tentadora de um jovem querendo se divertir num sábado à noite. São os irmãos e até mesmo líderes da igreja que nos disponibilizam aconselhamento, orientação e visitas. Pessoas em situação de vulnerabilidade encontram na igreja ajuda. Pessoas sem orientação encontram na igreja ensino. Pessoas em sofrimento encontram oração e consolo. Pessoas sem pessoas encontram na igreja o antídoto para a solidão. Uma família na fé. Gente, isso não é normal nesse mundo. As pessoas no mundo, gente, é cada um por si. Não é normal. Pequenas coisas que a gente faz, como, por exemplo, fazer uma vaquinha para ajudar um irmão. Isso não é normal. Tem uma beleza nisso. Quer ver uma das coisas lindas da fé cristã? A disciplina da confissão de pecados. No mundo, nós somos incentivados a performar. A postar o story com o filtro Paris. A mostrar as nossas belezas, os nossos diplomas, as nossas pós-graduações, as nossas viagens, as nossas conquistas. E na igreja, gente, tem um convite para mostrar a nossa feiura, a nossa imperfeição, os nossos podres. A confissão é uma prática instruída pela Bíblia. Tiago 5,16 diz, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. É uma prática para ser vivida em comunidade, sabe? Sentar para tomar um café e dizer, ora por mim. Tá difícil. Ora por mim. Eu estou pecando. Sabe, é na igreja que às vezes as pessoas abrem traumas pela primeira vez. Eu abri num grupo pequeno pela primeira vez coisas que eu não tinha aberto ao longo da minha vida toda. E quantas vezes eu ouvi meninas me falando, Cal, o que eu vou te falar agora, eu nunca falei para ninguém. O Richard Foster, ele, no livro Celebrando a Disciplina, Celebração da Disciplina? É Celebração da Disciplina, né? Ele fala sobre confissão e ele fala que somos pecadores e temos companhia. Essa é a beleza da confissão.
Você acha que você é o pior do pior do pior. E você é, só que o outro também é. E Paulo também achava que era, mas na verdade sou eu. Mas meu marido diz que é ele. E aí a gente fica nessa guerra. Mas na verdade a gente está tudo no mesmo barco. Quando você confessa um pecado para alguém, você descobre que tem companhia, porque ali também tem alguém carente da graça. Carente do perdão de Deus. Você tem desfrutado dessa disciplina? Ou você está performando todo o tempo? Às vezes a gente começa a ocupar posições de liderança na igreja. O Geise falou um pouco disso sábado. E a gente começa a achar que tem que criar trejeitos e palavreados e... Gente, não sei com vocês, mas comigo eu continuo todos os dias precisando da graça de Deus. Eu que achava que a minha moralidade me salvava, descobri que de fato eu mereci o inferno. Você tem desfrutado da graça de abrir o teu coração, de rasgar o coração? Sabe, na igreja, gente, a gente experimenta suporte como nenhum outro lugar oferece, em todas as áreas, na área emocional, na área financeira. Aliás, o que essa igreja especificamente faz, gente, é um destaque, eu não sei se vocês sabem disso. Meu Deus, tem até pastor dos profissionais de saúde. É muito chique. Isso não é normal, tá, gente? Não tem em qualquer lugar aí, não. As ações que vocês têm, o impacto que uma igreja traz para a sociedade, para uma cidade. A igreja promove cuidado mútuo, nós somos incentivados a nos preocuparmos uns com os outros, a levar os fardos uns dos outros, a se alegrar com quem se alegra, a chorar com quem chora, a nos perdoarmos mutuamente, a nos encorajarmos, a nos aconselharmos. Na igreja nós consolamos uns aos outros. Tem uma frase do Sibs que ele fala assim, ó: Deus muitas vezes retém o seu consolo direto para nos levar a buscar os nossos amigos cristãos, por meio dos quais ele nos consolará. É verdade, né? Às vezes parece que Deus faz assim com o consolo dele, para deixar a gente um pouquinho mais humilde e chorar para um irmão, pedir um abraço, pedir uma oração. Na igreja há um convite a viver por um propósito. A servir, a não viver para si mesmo. Eu tenho falado isso, viver para si mesmo mata. Em si mesmamento adoece. A gente não foi criado para viver só pensando nas nossas necessidades e nas nossas demandas. A gente foi criado para abrir os olhos e perceber a realidade do outro e servir. Isso traz significado. A igreja, gente, produz humilhação boa. Você já foi corrigido por algum irmão? É horrível, mas é tão bom. Esses tempos, quando eu morava em Joinville, duas amigas minhas, elas eram líderes lá na igreja que, né, nós estávamos, e elas falaram assim, Cal, a gente preparou uma salinha ali, a gente quer te levar ali para conversar contigo. E eu pensei, gente, nem está perto do meu aniversário, será que é uma surpresa, alguma coisa, né? Não entendi. E deixaram minha filha com meu marido, armaram todo um cenário e levaram eu para uma salinha e sentaram comigo. Eu pensei, elas vão me dar uma palavra de encorajamento, né? Uma honra, né? Alguma coisa. E elas falaram, Cal, a gente te trouxe aqui porque a gente quer te corrigir. Ai, gente, meu mundo caiu, eu queria matar. E elas rasgaram o verbo, tá? Elas acabaram comigo. Em amor. Eu desabei a chorar. De vergonha, de humilhação. Mas eu me senti tão amada. Elas estavam me protegendo. Talvez outros poderiam fofocar. Elas estavam me amando, abrindo os meus olhos. Como diz minha mãe, ninguém vai te falar o que só eu falo. Tua roupa está amassada. Mas elas falaram coisas do meu caráter, do meu comportamento. Gente, isso não é normal no mundo, mas na igreja tem que ser normal.
corrigir uns aos outros. Se você vê um irmão errando, pecando e sai fofocando ou pedindo oração, né, que é o jeito fofoqueiro do crente, e não vai confrontar esse irmão em amor, você está se amoldando à cultura do mundo. Você já caminhou em algum lugar que tem circulação de pessoas e separa para ouvir o que as pessoas estão falando? As pessoas sempre estão fofocando. Mas nós somos chamados a sermos verdadeiros uns com os outros, com sabedoria, claro. Você já pensou nos efeitos, gente, de nós vivermos rodeados de bons ensinos? Eu nasci numa família que não era cristã, meus pais são separados, eu ouvi coisas absurdas sobre casamento, sobre família, mas eu me converti com 17 anos e fui casar só com 25, então todo esse tempo eu aprendi sobre casamento à luz da Bíblia. Isso protegeu a minha vida. O ensino, o bom ensino nos guarda, porque muitas das nossas confusões são fruto de ignorância bíblica. A igreja, gente, ela é absurdamente terapêutica, mas na verdade ela é muito mais do que isso. O Dietrich Bonhoeffer, falando sobre igreja no livro Vida em Comunhão, ele diz: por estar fundamentada unicamente em Jesus Cristo, a comunhão cristã é uma realidade pneumática e não somente psíquica. Nisso, a comunhão cristã se distingue radicalmente de qualquer outra comunhão. Tem belezas, tem privilégios que nós precisamos enxergar e desfrutar. Mas como eu prometi, também existem perigos. E aqui eu quero ser cuidadosa, mas honesta para a gente lidar com algumas realidades. Primeiro, gente, a gente precisa entrar num acordo aqui, que existem lugares que não são saudáveis, que são doentes mesmo. Existem casos, sim, de lideranças abusivas, controladoras, manipuladoras, autoritárias. A gente não pode tapar sol com a peneira, né? O cristianismo, ele sempre reconheceu a necessidade de autoridade no lar, na igreja, na sociedade, mas um exercício adequado da autoridade. Nós temos um pilar na nossa fé que é sola scriptura. A palavra de Deus, ela está acima da igreja, acima dos líderes, acima de qualquer pessoa. Ela é autoridade suprema na igreja e sobre ela. Então a gente precisa considerar que existem sim ambientes doentes. Mas ainda assim, gente, dentro de igrejas saudáveis, existem imperfeições. Uma igreja saudável continua sendo imperfeita. Pessoas vão errar com a gente. E a gente está errando com um monte de gente também no meio do caminho, você pode ter certeza. Isso é inevitável. É muito comum, por exemplo, a gente idealizar figuras de liderança, né? Então a gente, o pastor... O apóstolo, que nem existe. O profeta. E a gente idealiza e cria expectativas sobre essas pessoas. E ainda que sejam servos de Deus, que devem ser honrados, respeitados, gente, estão no mesmo barco. Carentes da graça de Deus. É importante você organizar isso no seu entendimento. Jesus fala assim, ó, não chame ninguém de pai, a não ser o pai que está no céu. Ele está dizendo assim, ó, existe um lugar que é só do Senhor. Só Ele é perfeito, infalível. O resto, gente, estamos todos no mesmo barco. É muito bom quando um líder frustra você. Claro, não contextos assim extremos, tá? Mas quando ele não faz o que você queria, por exemplo, é bom. Agradeça a Deus, porque isso te ajuda a fazer essa organização mental. Deus é Deus e o pastor Gui é o pastor Gui. Ele é uma bênção, mas ele é o pastor Gui. Ele não é Jesus. Organize isso na sua expectativa para você poder viver a igreja em paz. Aliás, de outro lado, também famílias pastorais são muito machucadas por serem desumanizadas. Às vezes você não imagina o preço que uma família pastoral paga. Até os filhos do pastor pagam um preço gigante. Vamos ter compaixão. São pessoas. Gente como a gente. Fede, precisa tomar banho, tem bafo, tem que escovar os dentes, tudo igual a gente. E aí talvez poderiam surgir muitos discursos, né? Aí na igreja eu não me sentia acolhido, ou então na igreja eu só era importante quando eu estava servindo e produzindo, sabe? Fazer essas reflexões pode acabar nos levando para um caminho de amargura, de vitimismo, de isolamento. E eu quero te dizer que o Senhor se importa com o nosso coração. O Senhor acolhe as nossas queixas para tratar, para cuidar. Mas, apesar das imperfeições da igreja, o Senhor não quer que a gente desista dela, porque é plano dEle. É escolha dEle, é estratégia dEle, é o corpo dEle. O caminho não é desistir da igreja. O caminho é alinhar as nossas expectativas, tratar as nossas feridas e se reapaixonar pela igreja de Cristo quantas vezes forem necessárias. Se preciso, troca de igreja, troca de cidade. Vai achar uma igreja que tu acha saudável. Mas não desista, não se torne um membro fora do corpo, porque ele não anda, ele não funciona. Ele não recebe vida, ele morre. Sabe, eu sei que parece muito óbvio, mas alinhar essa expectativa passa por compreender que a igreja é uma comunidade de amigos caídos. Eu sei que é óbvio, mas enquanto a gente não internalizar essa verdade teológica, a gente vai viver uma idealização utópica. A igreja, gente, tem diferentes níveis de maturidade, diferentes histórias. Aliás, muitos não crentes, como eu já disse. Calvino disse que a igreja é a mãe dos fiéis, mas não é composta por anjos, e sim de homens fracos e inclinados a cair. O Richard Sibbes diz, um teólogo anglicano, que a igreja de Cristo é um hospital comunitário, onde todos padecem de algum tipo de doença espiritual. Olha aqui, gente. Se você for parar para pensar, tem tudo para dar ruim, né? Igual um casamento. Tem tudo para dar ruim, você junta uma cultura de outra, joga dentro da mesma casa e tem que se amar para sempre. Mas a palavra de Deus diz, Paulo diz, que esse é um mistério profundo, falando de casamento. Mas refiro-me também à igreja e Cristo. Então, ao mesmo tempo que tem tudo para dar ruim, tanto um casamento quanto a vida em igreja, tem algo divino que nos conecta, tem um mistério aí. Nós precisamos considerar a janela de tempo que nós estamos como humanidade. Nós estamos entre o já e o ainda não. Jesus já veio, já nos deu nova vida, já nos perdoou, mas, gente, Ele ainda não voltou. E nessa janela de tempo nós vivemos os efeitos da queda. Então, a imperfeição da igreja não pegou Deus de surpresa, faz parte do plano de Deus para esse momento. Você entende isso? O Johnson diz que as igrejas locais, na melhor das hipóteses, são antecipações da comunidade eterna. E na pior das hipóteses, nos fazem ansiar por ela. Olha só, a vida em igreja sempre vai fazer a gente clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque às vezes você vai estar vivendo algo tão maravilhoso, que você vai dizer, nossa, isso aqui é de Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, coisa maravilhosa. E às vezes você vai dizer, meu Deus, que cara chato, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não aguento mais conviver com essa pessoa. Essa é uma visão equilibrada e saudável, coerente para esse tempo. Ter essa compreensão de que essa imperfeição é esperada e até bíblica nesse momento da humanidade. Você está entendendo isso? Alinhe a sua expectativa. O Bonhoeffer, ele fala, toda visão idealizada, tipicamente humana, que for trazida para dentro da comunidade cristã, impedirá a genuína comunhão e precisará ser descartada. Sem isso, a genuína comunhão não poderá existir. Quem ama mais a sua visão idealizada de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, acaba sendo um destruidor dessa comunhão cristã. Acabe com as suas idealizações, projeções e expectativas que não são bíblicas, que não são coerentes ao momento que nós vivemos, onde nós ainda estamos sob os efeitos da queda. Ah, eu fui muito ferido, Cal. E vai ser de novo. Provavelmente. Espero que menos. Espero que amadureça. Espero que encontre pessoas melhores na caminhada. Mas você pode ser de novo. Até o último minuto, Jesus foi. Confusão e decepção são inevitavelmente nossos companheiros até o céu.
Ah, mas eu vou achar algum lugar que é perfeito. Aí você entra lá e não ficou mais perfeito, né? Isso é bom, porque a vida em igreja nos trata. Nos ensina a perdoar, a sermos menos egocêntricos. Contribui para o grande objetivo da nossa vida, que é sermos mais parecidos com Jesus. Então, essa imperfeição e tensão atual são úteis para a gente nesse tempo. Eu já estou chegando ao fim, tá? O que eu quero te dizer nessa noite é que a igreja é o lugar mais seguro da terra, mas também o mais perigoso. Só que os riscos da vida em comunidade ainda são melhores que a sombra esmagadora da independência. Até porque viver igreja não é opcional para um cristão. No fim das contas, a gente está no meio do caminho, né? O Senhor está nos aperfeiçoando para nós nos tornarmos um dia o que nós estranhamente já somos. Nós já somos a noiva de Cristo. Mas a gente ainda está no dia da noiva ali, né? Cabelo meio bagunçado, não fez a pele. Uma piada para mulheres, porque aqui é uma mulher agora, né? Então, vamos no meu lugar de fala, né? Sabe assim, quando a gente ainda está o antes, né? Virá o depois, onde nós vamos viver igreja plenamente, de maneira santa, casada com o noivo na eternidade. Mas enquanto isso, gente, é tiro, porrada e bomba mesmo. Enquanto isso, a gente vai ter que alinhar as nossas expectativas. Perdoar, amar, corrigir, acertar. Porque é assim. Mas nós não podemos desistir da igreja. Nós não temos essa opção. De maneira muito prática, guarde o seu coração. De alguns relatos que você pode ter ouvido. Seja membro de uma igreja local, não frequentador. Seja membro. Onde você oferta, onde você não vai no culto como uma programação aleatória, mas como um compromisso, você está lá no dia do Senhor. Sirva, seja uma bênção para a sua igreja local. Promova a igreja, sabe? Usa o teu Instagram para promover a igreja. Já tem muita gente fazendo outra coisa. Promova a igreja. E se o teu coração está mal resolvido com algo? Ai, eu sei que é difícil. Mas eu oro para que o Espírito Santo comece a limpar, restaurar. Você consiga resolver essas coisas mal resolvidas. Hebreus 12, do 14 ao 15 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A pessoas que já se sentiram feridas, eu quero te dizer que o Senhor acolhe o seu coração, tá? Salmos diz que Ele não desdenha do sofrimento do aflito. Deus não trata com dureza, Ele acolhe, Ele conhece o seu coração. E Ele é poderoso para consolar e ressignificar as suas experiências. Quando Jesus morre na cruz, alguns discípulos se afastam de Jerusalém, indo pelo caminho de Emaús, decepcionados, frustrados, porque eles largaram tudo para seguir aquele mestre, e aquele mestre simplesmente morreu, então para eles era uma grande decepção, e eles saem frustrados, feridos. E Jesus, quando ressuscita, tinha um monte de coisa para fazer, mas Ele vai atrás daqueles discípulos. Porque Jesus persegue os machucados, insiste nos decepcionados. Talvez seja o seu caso. Eu preciso te dizer que Deus pode tratar e curar o seu coração, mas o que vai te curar verdadeiramente é viver igreja de novo, igreja saudável, é insistir na igreja, é recomeçar, talvez não naquele ambiente, não naquele contexto, talvez em outra. Mas o instrumento que Deus usa para curar os feridos com a igreja é a própria igreja. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero encerrar te contando um spoiler do que vai acontecer. Um dia. Eu consegui esse spoiler aqui. Tá lá em Apocalipse. Capítulo 19, do 5 ao 9 diz: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Deus ama a sua igreja e quer nos ensinar a amar e zelar com o mesmo amor e temor. Não é do desejo de Deus que o seu povo esteja mal resolvido com a sua santa e amada igreja. Eu creio que Deus quer curar pessoas feridas com a igreja. Eu creio que Deus quer nos dar uma expectativa correta, bíblica e saudável sobre a vida em igreja nessa terra. E eu creio que Deus quer levantar um povo apaixonado e comprometido com a sua igreja local. Se você não faz parte dessa igreja, você é de outra igreja local, volta lá e valoriza, reconhece, ama, abraça, viva. Se você é dessa igreja e você crê que o seu lugar é aqui, vista a camisa, ame, perdoe, recomece. Se você ainda não faz parte de uma igreja local, eu te convido a dar esse passo, a correr esse risco, esse santo risco. Mas não desista da igreja. Eu quero orar por pessoas que já foram feridas nesse contexto. Eu não quero expor você, mas eu sei que muitos de nós carregamos histórias. Eu carrego as minhas também. Às vezes a gente acha que vai pousar em belas praias, né? E acaba vendo coisas difíceis. Eu sei. Mas em algum momento nós vamos ter que resolver isso. Porque o Senhor nos quer bem resolvidos com a sua noiva. Porque você não é igreja sozinho. Ah, eu sou a igreja, você não é não. Nós somos. Se é o seu caso, fecha os seus olhos. Todo mundo fecha os seus olhos, por gentileza. Mas se você ainda tem mágoas, decepções, algumas marcas, coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar especificamente por você. Senhor, o Senhor conhece o coração desses irmãos. Ah, Deus, eu não sei o que eles passaram, mas sei que o Senhor sabe. O Senhor conhece a nossa história. Eu peço um toque especial do Senhor sobre eles nessa noite. Ah, Deus, traz esperança. Limpa, Deus, seu coração, sua mente. Dê graça para perdoar. Nós não conseguimos perdoar por nós mesmos. Dê revelação do teu perdão. Nós ofendemos o Senhor com o nosso pecado e fomos perdoados na cruz do Calvário. Senhor, revela, apresenta, abre os olhos sobre essa verdade. Capacita esses irmãos a perdoarem. Deus, eu oro para que de uma maneira muito especial, o Senhor traga um renovo, uma esperança, uma fé nova. Deus, eu oro pelos líderes dessa igreja. Santifica, purifica, transforma. Reveste, Senhor, de amor uns pelos outros. Deus, eu oro por cada adolescente, cada jovem. Senhor, que eles não sejam tentados a performar, mas eles sejam humildes uns com os outros, verdadeiros uns com os outros. Deus, que haja comunhão verdadeira, que haja amor fraternal. Se existem pessoas pensando em desistir da igreja, ah, Espírito Santo de Deus, toca nessa pessoa. E toda tentativa de Satanás de desigrejar, de afastar, nós repreendemos em nome de Jesus.
Se existem pessoas aqui conhecendo a igreja pela primeira vez, abra os olhos espirituais, se revela como o Senhor se revelou um dia a mim, a tantos aqui. Se você sente algo queimando no seu coração, um convite para viver a igreja, saiba, isso não vem de você, isso não poderia vir de nós, é um convite do Senhor. Ah, Senhor, nós somos a tua igreja, nos ensina a nos amarmos, nos ensina a amar a igreja como o Senhor ama. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.